Nobre presidente, demais deputadas e deputados, sob essa tribuna hoje, presidente, antes de entrar no meu pronunciamento, eu gostaria de prestar também minha solidariedade à Vossa Excelência e todos os pernambucanos, em especial a Mata Sul e todo o Agreste, né? Acho que há uma necessidade de um plano estratégico de segurança e que esse plano vá garantir ao cidadão e ao político o direito de se manifestar, de se organizar, e ações como essa que sejam duramente reprimidas. Quer dizer, praticar a política a partir da ameaça, do revólver, da arma, da munição, da agressão, foi o que nós vimos nos 4 anos passados. Eu queria esclarecer aqui que, na verdade, eu sou, desde pequeno, mesmo vindo de uma família humilde, eu sempre fui um amante do conhecimento e sempre procurei trilhar e conhecer os grandes homens que fazem ou fizeram a humanidade, que levaram ao caminho do conhecimento. Então, a minha origem não foi um impedimento para a leitura, para o conhecimento, para trazer aqui nessa tribuna as minhas fundamentações e dizer que, quando o deputado falou aqui que eu era ligado no 4G, no 5G, eu acho que ele não prestou bem atenção no que ele estava falando. Na verdade, o que eu tenho discutido do ponto de vista tecnológico é a preocupação com o mundo do trabalho, com o planeta, com o meio ambiente, em relação a todo o processo de grande revolução tecnológica que nós estamos vivendo. E aí tem toda a questão ligada à Revolução 4.0, que é toda essa introdução de todo o avanço da ciência, do que o homem acumulou de conhecimento ao longo da história, ao processo produtivo. E o grande exemplo disso tudo é justamente uma foto de uma fábrica na Alemanha sem trabalhadores. E nós sabemos que todos nós, brasileiros e do mundo inteiro, que a única coisa que tem, como o cara falou bem o pai Max, que tem a única coisa é sua força de trabalho para vender. E quando ele não tem a quem vender sua força de trabalho, então sua própria sobrevivência está ameaçada. Então eu estudo os impactos da Revolução 4.0 sob essa perspectiva do mundo do trabalho e da humanidade. Que o avanço da ciência possa servir a toda a humanidade que participou de uma forma ou de outra na elevação e concretização desse conhecimento. E o processo da Revolução 5.0 é a introdução de toda essa tecnologia à nossa vida doméstica. É o que nós estamos vendo agora, em casa, com lâmpadas, geladeira, fogão, sistema de segurança, etc., é desse ponto de vista. No mais, eu queria colocar aqui que é importante, presidente, esclarecer que nós não estamos aqui na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, do Paraná, São Paulo, de Alagoas, etc. Nós estamos aqui na Assembleia Legislativa de Pernambuco, que o nosso regimento não permite. Foi por isso que eu levantei a questão de ordem. É lógico, se o regimento mudar e permitir, o deputado vai ter todo o direito de apresentar aqui o que tiver dentro do regimento, não é? Por último, eu acho que foi aventurado, assim, como um grande ato de grandes mobilizações, segundo, no mínimo que eu vi ontem, eu acho que dito que no Fantástico, foi uma população de 600 mil. Né? Então, e A mobilização não foi em defesa da democracia, é importante que diga, foi em defesa do Bolsonaro. Essa foi a defesa lá do evento. Segundo, porque é que não houve todo aquele processo ideológico de ocupação do Congresso, de faixas contra o Supremo Tribunal Federal, não houve arminha, sabe por quê? Com medo de ser enquadrado e ser preso, como tem muitos presos lá. Até fruto, segundo uma interpretação política, muitos até fruto da consciência ingênua, pela falta de capacidade de refletir sobre sua própria realidade, de entender os motivos do desemprego, o motivo da negação da ciência, o motivo porque morreram 700 mil brasileiros no Brasil, porque foi um dos países que mais morreu do nosso povo por negação da vacina. Então, isso não foi colocado. A utilização da arma, a homofobia praticadas pelo presidente, ex-presidente, no governo. Mas, presidente, eu vou agora direto ao meu tema e depois eu concedo uma parte a Vossa Excelência, senão eu vou ter prejudicado no meu tema. Não, não, mas o meu tempo é meu, eu cedo a hora que eu quiser. Como é que pode, presidente? Agora quem está lá pode dizer o que, se eu concedo o tempo e a hora que eu devo conceder o tempo? Não, o tempo é meu e eu vou conceder a hora que eu quiser. A hora que eu quiser, deputado. Medo de quem? Nem tenho medo de Vossa Excelência e muito menos de vossa arma. Você vai falar agora depois que respeitar o meu tempo. É assim que vocês tentam fazer na vida política. É de respeitar. E aqui você não vai de respeitar não, porque o tempo é meu. Eu não disse que ia conceder a parte. Não venha deturpar não. Não venha com fake news aqui não. Me respeite. Eu vou lhe conceder a parte na hora que eu quiser e determinar, porque o presidente e o regimento me assegura. De forma nenhuma, eu vou ao meu pronunciamento. Fracassou a tentativa do governo de extrema-direita, do Netanyahu, de associar Lula ao antissemitismo. Várias lideranças do mundo todo agora admitem que o que está acontecendo em Gaza é genocídio. Presidente, recentemente, uma declaração de Lula sobre o genocídio palestino causou imensa agitação entre os opositores do governo e até do primeiro-ministro de Israel. Mas a tentativa de relacionar Lula ao antissemitismo não teve a repercussão negativa. Muito pelo contrário, não deu uma repercussão internacional que o primeiro-ministro queria. Nenhum chefe de Estado se manifestou contra Lula. Ao contrário, ele contou com o respaldo de líderes globais, porque, de fato, o que está acontecendo em Gaza pode ser classificado sob todas as interpretações possíveis como genocídio. Mas, presidente, é fundamental relembrar que em 1946, um ano após a completa revelação do Holocausto judeu, a Assembleia da ONU delineou o genocídio como a negação do direito de existência de grupos humanos inteiros, considerando um crime contra o direito internacional, que contraria os princípios e objetivos das Nações Unidas. Então, como vocês veem, quando eu falo aqui, nós estudamos, refletimos, utilizamos partes do nosso conhecimento para fundamentar as nossas intervenções. 2 anos depois, em 9 de dezembro de 1948, foi aprovado uma uma convenção específica, onde o crime de genocídio foi explicitamente definido em seus artigos 2º. Historicamente, essa foi a trágica realidade vivida pelos judeus na Alemanha, e agora de forma lamentavelmente similar, enfrentada pelos palestinos em Gaza. Existe uma dificuldade notável em comunicar esses conceitos ao governo do primeiro-ministro de Israel, principalmente depois das declarações de um dos seus assessores, que comparou os palestinos a animais, mostrando um claro e abominável racismo. Esse ato reflete não apenas o racismo que os judeus sofreram na Alemanha, mas também destaca outro aspecto sombrio. Gaza, hoje, é uma espécie de campo de concentração a céu aberto, sinalizando motivações coloniais. Franz Osman Fanon, um influente intelectual, psiquiatra e revolucionário político, em suas análises críticas sobre o colonialismo, racismo e descolonização, oferece um insight profundo sobre como o colonialismo sistêmico pode levar a formas extremas de violência e desumanização. No contexto de Fanon, o genocídio pode ser entendido como a expressão extrema do colonialismo, onde a dominação e exploração de um povo são levadas a cabo até o ponto de aniquilação física, cultural e psicológica. A violência colonial não se limita apenas a assassinatos em massa, mas também inclui formas sutis de destruição, como a negação de identidade, cultura e liberdade. Em resumo, embora Franz Fanon não tenha oferecido uma definição específica do genocídio, suas obras oferecem uma análise profunda das dinâmicas de poder colonial que pode levar a formas extremas de violência e opressão. Essas dinâmicas são comparáveis ao que é entendido como genocídio no caso palestino, no Holocausto e em muitos outros casos em terras do sul global, que não são tão destacadas pelas visões eurocentristas do mundo. Por isso, não chamamos os massacres que aconteceram aqui no Brasil como os nossos povos originários, nem o processo de escravização dos negros de genocídio, mas, na realidade, foi exatamente isso o que aconteceu em nossa história. Além disso, é possível estabelecer uma conexão conceitual relevante entre as ideias de Michel Foucault e Achille Mbembe para enriquecer a discussão. O conceito de biopolítica explorado por Foucault refere-se ao gerenciamento da população e à governança da vida pelo Estado, incluindo controle sobre o nascimento, morte, saúde e doença. Por outro lado, Mbembe introduz o conceito de necropolítica, que é a atualização do poder e da soberania para determinar quem pode viver e quem deve morrer. Esse conceito amplia a análise de Foucault ao incluir as formas de violências que permite ao Estado determinar a morte política e a morte social. Ao considerarmos esses conceitos no contexto da ocupação israelense na Palestina, podemos compreender a situação como um emblemático exemplo de necropolítica, a distinção feita por Mambembe se torna crucial para entender a dinâmica mais profunda por trás da política de exclusão e eliminação. A ocupação não se limita a um exercício de poder territorial, mas abrange uma complexa gestão da morte, onde a soberania se manifesta através da capacidade de decidir sobre a morte e a vida dos palestinos. A ligação dessas teorias com as práticas observadas tanto no nazismo quanto na ocupação da Palestina evidenciam um padrão de desumanização sustentado pela lógica da superioridade e pela instrumentalização do outro como meio para alcançar fins políticos, econômicos e ideológicos. Essa forma de poder, detalhada por Foucault, ampliada por Mambembe, manifestam-se de maneira clara e brutal no tratamento dado aos palestinos, uma população subjugada e frequentemente reduzida a condições de vida que questionam sua própria humanidade. Diante dessa análise, é evidente a repercussão global dessas formas de governar. A reação de figuras públicas e a percepção popular sobre essas situações, como destacada nos discursos de líderes como Luiz Inácio Lula da Silva, revela um choque entre a realidade vivida por essas populações e a consciência internacional sobre os direitos e dignidades humanas. É importante reconhecer que não há problema em discutir o Holocausto ou comparar com outros genocídios, como o povo palestino. A tese da excepcionalidade, como observada pelo jornalista judeu Breno Atman, é uma mentira. Todos os genocídios têm a própria excepcionalidade, mesmo que as escalas, circunstâncias e métodos sejam distintos. Querem outro tipo de genocídio da história da humanidade? Documentos asseguram que a invasão europeia nas Américas desde 1492 provocou um extermínio entre 90% e 95% da população total. O colunista e advogado norte-americano Glynn, que é judeu, em um artigo para a Folha de São Paulo, ao comparar a ação de Israel em Gaza e a de Hitler contra judeus, afirmou que a comunidade judaica não é homogênea. Muitos de seus membros pelo mundo, inclusive israelenses, percebem que o conflito é um genocídio marcado pelo desprezo pela vida, semelhante ao Holocausto. Todas as pesquisas mostram que o público israelense se voltou fortemente contra Netanyahu e espera ansiosamente para tirá-lo do poder. Ao protestos contra ele, liderados por judeus israelenses, todas as semanas, denunciam que a guerra em Gaza é sim um genocídio. Para Glynn, ninguém, muito menos Lula, está sugerindo que as mortes em Gaza se comparam ao Holocausto. O que muitas pessoas estão dizendo, inclusive intelectuais, judeus, mais respeitados do mundo, como Machar Gessen, é que os mesmos princípios do desprezo pela vida e desumanização coletiva que culminaram no Holocausto estão por trás da destruição de Gaza. Por essas razões e muitas outras, sempre estaremos ao lado daqueles que sofrem, dos oprimidos do mundo. Estaremos sempre que possível em posição crítica e militante contra a guerra, o assassinato de civis, de crianças e mulheres, como ocorre em Gaza. Daqui a pouco estaremos na Praça do Derby para prestar solidariedade ao povo da Palestina e também ao presidente Lula, que nada tem de antissemita, pois sua luta é a paz e justiça. E eu queria agora, presidente, dar o meu muito obrigado, a partear os deputados que essencialmente queiram a partear, de forma democrática e de conformidade com o regimento.
Senhor presidente, eu vou abrir mão do aparte que eu ia fazer, porque eu percebi que o deputado ficou muito nervoso, não conseguiu fazer uma boa leitura. Eu vou deixar para outra oportunidade, para que ele não está num dia bem hoje.
Presidente, encerrando aqui, isso é um fake news, viu? Estava aqui preparado. Obrigado, presidente.